fazer-lhe uma outra questão, Sr. Primeiro-Ministro. Quero fazer-lhe uma outra questão. Na última Assembleia que aqui tivemos, também disse que o Governo, contrariamente à palavra que tinha dado à Assembleia de que não aumentaria os impostos, o Governo veio dizer, pela palavra do Sr. Primeiro-Ministro e também pela palavra do líder parlamentar, que não disse três vezes, disse mesmo seis vezes, nunca, 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 nunca aumentar os impostos. Pois, Sr. Primeiro-Ministro, eu tenho aqui as duas portarias que aumentaram os impostos sobre os combustíveis e que aumentaram os impostos sobre a habitação. São duas portarias que tenho gosto que sejam distribuídas, Sr. Presidente, por todos os deputados. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, com esta intervenção faço-lhe também duas outras perguntas. Tenho a oportunidade de se reconciliar com a verdade nesta Assembleia. Sr. Primeiro-Ministro, até quando é que pretende continuar a aumentar a carga fiscal? Porque recordo, Sr. Primeiro-Ministro, que se atendermos, sei que custa a ouvir, se atendermos, Sr. Presidente, eu estava a ter condições para a minha intervenção. Se, Sr. Primeiro-Ministro, se atendermos aos mesmíssimos critérios, eu vou repetir, se atendermos aos mesmos critérios que Vossas Excelências utilizaram para criticar os governos do PS de que aumentava os impostos, então nós chegaremos à conclusão de que até novembro de 2025 o Governo aumentou a carga fiscal em 6,8%. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Primeiro-Ministro, sejamos muito claros, sejamos muito claros. Eu entendo a explicação para a atualização do valor do ISP, entendo também a explicação para o aumento ou para a atualização do valor sobre o custo construtivo. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, nós compreendemos isso, mas aquilo que o senhor tem que assumir nesta Assembleia é a coragem para quando tem que fazer essas atualizações, não as nega aqui na nossa frente e as faça nas nossas costas. Isso é coragem na vida política.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado José Luís Carneiro. Eu tenho que confessar que esperava do Sr. Deputado um registro de maior seriedade. Tenho que confessar. Deixe-me dizer-lhe o seguinte. Ainda relativamente às ambulâncias do INEM. Senhor Deputado, há uma resolução do Conselho de Ministros de novembro de 2023, cuja execução que nós encontramos quando chegámos ao Governo em abril de 2024 era zero. Em maio de 2024, o próprio INEM, pediu uma reprogramação financeira, precisamente suspendendo esse procedimento e formulando um pedido diferente. Com base nesse novo procedimento, o governo anterior, que era presidido pelo mesmo primeiro-ministro que exerce essas funções agora, concretizou essa nova decisão numa resolução em agosto de 2024. Em outubro de 2024, o INEM tornou a atualizar um pedido junto do Governo. O processo andou em diálogo com a SPAP, foi submetido em maio de 2025, o procedimento de aquisição foi lançado no dia 7 de julho de 2025 e o Conselho Diretivo da SPAP aprovou em definitivo a compra, a adjudicação, no dia 7 de janeiro, na véspera do outro debate quinzenal em que aqui estive, e foi precisamente isso que eu anunciei. Senhor Deputado José Luís Carneiro, O que isto quer dizer? Eu já na altura lhe tinha dito que para nós podermos anunciar a compra na véspera é porque tinha havido um procedimento prévio. Porque as coisas... O Sr. Deputado até me perguntou se aquilo era uma resposta àqueles eventos daqueles dias. Eu disse, não, nós estamos a trabalhar todos os dias e as decisões são naturalmente preparadas. Agora, Sr. Deputado, nós vamos ser confrontados com esta realidade muito mais vezes. Porque ideias, Srs. Deputados, não faltaram aos governos do Partido Socialista. Concretizações e realizações, essas ficaram aos montes, ficaram mesmo amontoadas em todos os gabinetes. Agora, Sr. Deputado, se nesta matéria o Sr. Deputado quis tornear o assunto na questão dos impostos, Sr. Deputado, eu creio que o nível de seriedade política desceu mesmo muito baixo, sinceramente, Sr. Deputado. O Sr. Deputado não pode ignorar que nós não mexemos nas taxas dos impostos. Já lhe foi explicado, não uma, não duas, variadíssimas vezes. Já lhe foi explicado, Sr. Deputado, que se tivesse havido uma alteração da taxa dos impostos, tinha de ser decidida na Assembleia da República. Seria de um amadorismo político completo da parte do Partido Socialista deixar passar isso em claro. Agora, Sr. Deputado, há uma coisa que o Sr. Deputado tem de assumir. Em 2023, a carga fiscal e contributiva era de 35,2%. Sabe quanto é que vai ser em 2026? 34,7%. É mais baixa. É mais baixa. Em 2023, era 24,9% a taxa de incidência fiscal dos impostos, não apenas, não fiscal e contributiva, mas apenas dos impostos. Em 2026, será de 24,1%. Senhor Deputado, nem poderia deixar de ser. Nós já baixámos 4 vezes o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Nós já baixámos 2 vezes o IRC. Senhor Deputado, acabámos de falar há pouco da isenção do IMT e do imposto de selo na compra da primeira habitação para os jovens até aos 35 anos. Senhor Deputado, 2 orçamentos de Estado deste Governo e 0 aumento de impostos. Esta é a realidade. O Sr. Deputado pode dar as voltas que der. Esta é a realidade.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado José Luís Carneiro, tem a palavra.
Sr. Primeiro-Ministro, até novembro de 2025 havia uma arrecadação de mais 4.100 milhões de euros de impostos em relação ao ano anterior. Sr. Primeiro-Ministro, tratemos de questões de sensibilidade, de insensibilidade, de humanismo e de desumanidade. Eu quero dizer que nós, sobre a insensibilidade do Governo, tínhamos a marca dos incêndios do verão passado e da festa do Pontal. Sobre o critério para separar aquilo que é justo e que é injusto, que é humano e que é desumano, também tivemos declarações há poucos dias, deixarei isso para outros. Mas há algo que eu lhe quero falar, Sr. Primeiro-Ministro. Entre 2015 e 2024, o país fez um esforço enquanto comunidade nacional para reduzir as taxas de pobreza e desigualdade. E conseguimos fazê-lo. É evidente que nos tornamos entre os melhores a recuperar no conjunto dos países da União Europeia. Mas é um esforço conjunto, um esforço nacional que tem que nos mobilizar a todos. Foi por isso que vi com preocupação que o Governo quer transitar para o Instituto de Segurança Social a responsabilidade do combate e da agenda de combate à pobreza e às desigualdades. Chama-se a isso desgraduar politicamente a resposta e a prioridade. É que eu quero falar-lhe de um número que é para nós uma chaga social. Há 300 mil crianças, Sr. Primeiro-Ministro, a viver na pobreza. 300 mil crianças a quem é negado um futuro com dignidade. Estas 300 mil crianças, 1 em cada 5 são de famílias que vivem em 76% do rendimento do seu trabalho. 76% vivem do rendimento do seu trabalho. E a pergunta que lhe quero fazer, Sr. Primeiro-Ministro, é qual é a sua decisão política para manter este tema do combate à pobreza e às desigualdades, e particularmente do combate à pobreza infantil, no centro da sua prioridade política, e se está disponível para agarrar essas rédeas nas suas mãos para combater esta chaga social e criar oportunidades para essas crianças a quem não podemos negar o futuro.
Aplausos. Senhor Primeiro-Ministro tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor Deputado José Luís Carneiro, eu só posso agradecer que tenha trazido esse tema ao debate. Eu não tenho referido muito o número de diminuição do risco de pobreza por uma questão precisamente de respeito e de sensibilidade. E vou-lhe dizer porquê. Porque, de facto, os números de 2024 foram os melhores dos últimos 20 anos. Houve uma diminuição das pessoas que estão em risco de pobreza. Mas o número de pessoas que subsiste num estado de pobreza é de tal ordem que eu creio que isso não deve sequer ser enunciado como uma conquista. A tendência é uma tendência positiva, é resultado daquilo que são as melhorias da situação económica e social do país, seguramente, é também resultado de muitas das decisões de solidariedade deste governo, não há dúvida, Senhor Deputado. Aquilo que se operou no âmbito do complemento solidário para idosos ajuda. Aquilo que tem sido políticas de apoio às famílias e às crianças que estão em risco de pobreza ajudam a esse resultado. Porque nós sabemos que o número de cerca de 1 milhão e 700 mil portugueses é o número depois das prestações sociais. Porque sem as prestações sociais é mais do dobro o número de portugueses que está em risco de pobreza. Senhor Deputado, nós não acreditamos que uma estrutura de missão seja suficiente. É mesmo o Instituto de Segurança Social que deve assumir essa responsabilidade direta através da tutela da Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Os efeitos estão a ser positivos, ainda que nós tenhamos o respeito por todos aqueles que estão nesta situação.
Muito obrigado, Senhor Primeiro-Ministro. Senhor Deputado José Luís Carneiro tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Primeiro-Ministro, quero dizer-lhe que ainda há dias reuni com a Rede Europeia Antipobreza e com todos os seus representantes de todos os distritos e também das regiões autónomas. E aquilo que me transmitiram não tem nada a ver com aquilo que disse o Sr. Primeiro-Ministro. É que dizem que a agenda de combate à pobreza e às desigualdades está mesmo numa gaveta e não está a ter a prioridade política que devia ter da parte do Governo. Senhor Primeiro-Ministro, quero colocar-lhe uma última questão e tem que ver com a questão das pensões mais baixas. No dia 21 de outubro, nas jornadas parlamentares do PS, disse que o saldo da Segurança Social iria ser superior a 1.000 milhões de euros em relação ao ano anterior. O Governo tinha posto no Orçamento do Estado apenas mais 90 milhões de euros do que no ano anterior. O que é certo é que no debate parlamentar, o Sr. Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças admitiram que afinal o saldo poderia ser superior a 400 milhões de euros. Pois muito bem, com os resultados de novembro de 2025, já verificamos que o saldo é superior a 1.457 milhões de euros. Senhor Primeiro-Ministro, isto mostra, Senhor Primeiro-Ministro, isto mostra algo de muito importante. Os senhores quiseram esconder o saldo da Segurança Social para não aumentar as pensões mais baixas, como propôs o Governo, como propôs o Partido Socialista. Quero, Senhor Primeiro-Ministro, dizer-lhe, o senhor recusou uma proposta sustentável, estruturada, para poder utilizar a conta-gotas um instrumento de atribuição de suplementos extraordinários para, com isso, utilizar este instrumento de forma eleitoralista. E nós estaremos sempre no combate e na denúncia a essa instrumentalização dos mais idosos para fins políticos e para fins eleitorais. Senhor Primeiro-Ministro, este debate mostra tudo o que há de essencial. Falta de sensibilidade da parte do Governo, falta de preparação para responder às necessidades das pessoas, incapacidade para responder às necessidades do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Tem agora a palavra para interpelar o Senhor Primeiro-Ministro, a Senhora Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Primeiro-Ministro. Senhor Primeiro-Ministro, permita-me que recupere um tema que passou aqui um pouco ao de leve.